Senhores deputados, muito boa tarde a todos. Senhoras e senhores deputados.
Não há lugar.
Vamos dar início à nossa reunião. De acordo com a nossa agenda, continuamos com o conjunto de audições no âmbito do Decreto-Lei 96 de 2013, para o qual há um requerimento no sentido de ser reapreciado. E este Decreto-Lei estabelece o regime jurídico aplicável às ações de arborização e rearborização com recurso a espécies florestais no território continental. Queria só ver se conseguimos estabilizar a sala. Bom. Queria também agradecer a presença dos nossos convidados, a Confederação dos Agricultores de Portugal, que está aqui representada pelo Sr. Luís Dias, Vice-Presidente, o Engenheiro Luís Mira, que é Secretário-Geral, e o Engenheiro Miguel Guisado, Técnico. Queria cumprimentar também a CONFAGRE, a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, aqui representados pelo Sr. Francisco Vasconcelos, que é Diretor da CONFAGRE e Presidente da FENA Floresta. O Sr. Engenheiro Luís Calaim, Secretário-Geral da FENA Floresta, e o Engenheiro Cláudio Heitor, Técnico da CONFAGRE para o Setor Florestal. Queria igualmente cumprimentar a AJAP, a Associação de Jovens Agricultores de Portugal, aqui representados com o Sr. Engenheiro André Mendes Nunes e a Sra. Engenheira Maria José Pissarra. Creio que não me enganei em nenhum nome e que não falta ninguém para efeitos de data. Assim sendo, voltando a cumprimentá-los, queria-vos só dar nota das regras que temos para este conjunto de audições. Há um requerimento que foi aprovado no sentido de fazer a reapreciação deste documento, desta lei. Os grupos parlamentares são neste momento conhecedores de quais os motivos que há para esta reapreciação. Cada um deles tem também as suas questões, as suas dúvidas que pode suscitar nesta audição. A primeira intervenção será dos grupos parlamentares. Cada um dispõe de 5 minutos para colocar as questões e as dúvidas que muito bem entender. Darei de seguida a palavra a cada um das confederações aqui presentes em audição. A cada uma darei 10 minutos para poder responder às questões suscitadas, sem prejuízo de qualquer informação adicional que nos queiram fazer chegar, nos puderem endereçar para poder distribuir depois por todos os senhores deputados. Senhores e senhores deputados, creio que estamos em condições para dar início às nossas audições. Tenho um pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para que seja a senhora deputada Isabel Santos a fazer a primeira intervenção, para a qual, a título excepcional, hoje abrimos mão para dar a palavra. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, de agradecer às três entidades aqui representadas pelo contributo que trazem à nossa reflexão num diploma tão importante para a floresta e para o território nacional, para a nossa economia, como é este diploma, um diploma que tem gerado as mais diversas paixões e discussões, um debate bastante acalorado. E fora daquele que tem sido o tema habitual de debate quando se fala de florestas, que é geralmente os incêndios, pela primeira vez estamos a debater provavelmente a floresta numa outra dimensão e com grande participação da sociedade civil, que é desde já um sinal positivo de mobilização em torno do tema. Eu peço desculpa porque vou colocar as questões e a seguir vou ter que me ausentar desta sala porque tenho um compromisso que não consegui de maneira nenhuma adiar, mas estarão aqui presentes dois deputados do Partido Socialista, o deputado Jorge Pereira, três, o deputado Jorge Fão e o deputado Fernando Jesus, que ficarão a acompanhar o resto da audição. Mas eu queria colocar aqui algumas questões de uma forma muito sintética e para as quais pedia depois a resposta na abordagem que farão a seguir. Um dos grandes pontos de defesa deste diploma tem sido a questão da desburocratização. Aliás, o diploma foi anunciado como uma medida de grande desburocratização dentro desta área de intervenção. E apesar de de o tempo de entrada em vigor ser ainda curto para haver uma avaliação mais profunda do funcionamento e da implementação deste decreto-lei, gostaria que me fizessem uma avaliação exatamente desta dimensão de desburocratização introduzida por este decreto-lei. Isto é, foi suficientemente longe, deu resposta àquilo que eram as reais necessidades de desburocratização dos diferentes intervenientes neste setor, não deu, a resposta não é suficiente, há que ir ainda mais além, ou em alguns pontos foi até excessiva e abriu portas para processos contraproducentes nesta área, porque, como muito bem sabem, um dos grandes temas de polémica em torno deste diploma reside numa anunciada abertura de portas para a eucaliptização do país, para um avanço do eucalipto na floresta portuguesa, e gostava também de vos ouvir sobre esse perigo tantas vezes anunciado e tantas vezes debatido entre nós, e sobretudo quando ainda faltam o aprofundamento de alguns instrumentos que são fundamentais, como por exemplo a questão das metas dos PROF, que ainda estão por definir, e que em conjugação com este diploma, essa falta pode, a nosso ver, abrir de facto aqui algumas portas a alguns perigos que era de todo importante evitar e estancar. Exatamente na questão da conjugação deste decreto-lei com outros diplomas, eu gostava de abordar a questão da revogação que é feita de uma série de leis e decretos-leis em vigor até à entrada em vigor do decreto-lei 96 de 2013, nomeadamente a questão que tem a ver com a mobilização dos solos e a revogação do 528-99. Esta é uma questão que muitos, da parte de outros intervenientes neste conjunto de audições, nós já temos ouvido dizer, bem, mas a mobilização dos solos não é uma questão que se põe só na floresta. É evidente que não. A atividade agrícola, e da qual são representantes também, faz mobilização de solos e essa mobilização tem sempre impactos no meio ambiente, tudo isso é evidente, mas especificamente nesta área, especificamente naquilo que tem a ver com este diploma, gostava de ouvir a vossa opinião sobre as questões que a revogação desta lei e de outras leis que são revogadas por este diploma, se há uma transposição daquilo que se pretendia precaver com esse enquadramento legal, ou se essa transposição é insuficiente e este diploma deveria ser trabalhado no sentido de aprofundar o tratamento de algumas questões que possam não estar devidamente transpostas para ele. A outra questão tem a ver com a aprovação tácita, que tem levantado também algumas preocupações e alguma celeuma, nomeadamente porque percebe-se que a aprovação tácita traz consigo a exigência de uma maior fiscalização. E no momento em que o ICNF está com algumas dificuldades de gestão de pessoal, como estão todos os organismos da administração pública, com a diminuição de pessoal disponível, parece-nos que a fiscalização será um pouco difícil. Gostava de ouvir também a vossa opinião sobre esta matéria. Estas são as grandes questões que eu queria aqui deixar e pedindo de novo desculpa por ter que me ausentar, ficarão cá os meus colegas a acompanhar o resto da audição e peço desculpa por esta minha saída abrupta e antes do tempo devido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Maurício Marques. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar e saudar as entidades aqui representadas e agradecer-lhe o contributo que provavelmente vão dar na apreciação que estamos a fazer deste diploma, nomeadamente o Decreto-Lei 96 de 2013. O diploma em apreço visava, obviamente, um interesse comum, e comum que tem unido, de certa forma, o Parlamento. É melhor rentabilização, melhor gestão da floresta. Temos vindo a assistir, ao longo dos últimos anos, para além das pragas e doenças, há outros dois fatores que nos preocupam de sobremaneira. Uma delas é os incêndios, que não cabe aqui e que vai ter discussão noutra sede, mas também o aumento significativo de incultos. Nós verificamos hoje que as áreas incultas vão aumentando assustadoramente. O diploma em apreço, que tem por objetivo rever a questão jurídica de arborização e rearborização, visou facilitar o investimento na floresta. Houve aqui também, de certa forma, algumas preocupações ambientais. Desde logo, porque foi conferida apenas a uma única entidade, ao Instituto da ao ICNF, a gestão da apreciação de ações de arborização e rearborização. Tendo em conta de que a maior parte da propriedade da floresta portuguesa é privada, com 98%, muitas delas com pequenas parcelas, víamos bem que havia uma grande burocracia para arborizar e rearborizar a nossa floresta, nomeadamente de pequenos proprietários. E daí, desde logo, se pergunta se o entendimento das entidades aqui presentes se o entendimento é de que, efetivamente, a aplicação deste diploma vem ou não desburocratizar o processo de arborização e rearborização. Esta é uma pergunta em concreto que eu faço às entidades presentes, porquanto se verifica que, como disse há pouco, a área dos incultos vai aumentando e muitas das vezes sabemos porque havia um excesso de burocracia para fazer arborização e rearborização. Por outro lado, queria também, e não posso fugir a essa questão, que é a questão que este diploma foi intitulado como a eucaliptização do país. É evidente que poderá haver opiniões diversas sobre esta matéria, mas assistimos aqui que o eucalipto e a outra espécie qualquer não é tratada de forma diversa. Poderemos eventualmente considerar que provavelmente as espécies autóctones deviam merecer um tratamento mais adequado, de forma a promover o seu aumento. Mas verificamos o seguinte, e também todos temos consciência, de que efetivamente esse aumento da área povoada com o eucalipto tem aumentado, porquanto nos últimos anos tem sido a espécie que é, mais, de certa forma, mais rentável para o proprietário. E sabemos bem que o proprietário, ou que muitas das vezes a preocupação que tem é de rentabilização dos investimentos que são efetuados. Por isso, também perguntava aqui a estas entidades de que forma é que poderia eventualmente ser melhorada este diploma no sentido de haver uma promoção de crescimento de outras espécies, de forma a que pudesse haver aqui um maior equilíbrio e uma maior diversificação da floresta portuguesa. Porque também, obviamente, sabemos bem que a floresta é tanto melhor quanto mais diversificada for. Por outro lado, foi-se falando, e digo isto porque a propagação do incêndio não é a mesma se tivermos uma monocultura ou se tivermos espécies diferentes. Por outro lado, foi aqui falado, tem sido trazido à nossa apreciação a falta de algum ordenamento que pode existir na floresta. Ora bem, este diploma, porquanto não tem em si só essa preocupação, mas sabemos bem que a questão do ordenamento deve cair noutros planos que não neste, não tem a ver com este. E, portanto, a pergunta que eu deixaria também às entidades aqui presentes é de que forma é que nós podemos promover uma diversificação da floresta, um ordenamento à margem, obviamente, deste diploma, porquanto penso que este diploma em si só não tem esse caráter de ordenamento florestal. Por último, dizer que até que ponto é que as entidades aqui presentes veem que a aplicação deste regime jurídico tem implicação na movimentação do solo, porquanto ele trata apenas de arborização e rearborização da floresta. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor.
Senhora Presidente, muito obrigado. Em nome do CDS, também queria agradecer às diferentes entidades, à CAPA, à CONFAGRE e à JAP, o facto de se disponibilizarem para virem aqui a esta audição para tratarmos de uma questão que muito tem dado que falar, que muito tem dado que criticar e que muito tem contribuído para muitas da discussão pública nos últimos tempos, mas que às vezes parece estar descentrada daquilo que é a efetiva realidade, quer do diploma, quer da atividade, quer do resultado da atividade. Há, parece, um consenso nacional relativamente à floresta, que a floresta deve ser ordenada, deve ser tratada, deve ser gerida. Mas depois de cada vez que há alguma coisa que leva a que isso seja feito, parece que deveríamos ficar exatamente como estávamos para ficar tudo na mesma. E a questão aqui colocada, já algumas das questões já colocadas, quer pela senhora deputada Isabel Santos, do Partido Socialista, que é pelo Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD, fazem algum sentido. Porque uma das críticas muito grandes que tem sido feita a este projeto é o facto de haver facilitar a eucaliptização do país. Bem, essa era a primeira questão que eu gostava de ouvir de quem está no setor, se isto corresponde assim à verdade. Primeiro, nós não estamos a falar de um diploma de ordenamento do território. Segundo, nós não estamos a rever nem PROFs, nem a Estratégia Nacional para a Floresta, nem a Lei de Bases da Política Florestal. Estamos a falar apenas de um diploma que visa as ações de arborização e rearborização nestes sítios onde estes diplomas se mantêm em vigor. Portanto, a questão da eucaliptização do país não tem, na minha opinião, nada a ver com isto, mas gostava de ouvir as vossas respostas. Segundo, a atividade florestal é responsável pelo um conjunto de atividades a montante e a jusante que têm contribuído muito para a dinamização económica do país. Seja a questão da cortiça, nomeadamente a rolha, seja a questão da pasta de papel derivada da floresta, seja a questão do mobiliário, seja a questão das paletes e, ultimamente, seja a questão das pellets para o combustível verde utilizado, sobretudo, em exportação. Ora, a questão que aqui se coloca é, nós saímos há poucos dias, aliás, ontem ardia o país, pelo menos em dois sítios, ardia a floresta ontem em dois sítios, num dos dias mais frios do ano, não havia temperaturas elevadas e mesmo assim havia incêndios florestais. Provavelmente, e eu não sei exatamente onde é que era o sítio que eles estavam a acontecer, mas provavelmente em sítios onde a floresta não está ordenada, onde não há ações de florestação nem de reflorestação em aplicação. E, portanto, se nós queremos evitar que haja os 100, os 120, os 130 mil hectares que ardem anualmente no país, temos que, provavelmente, ter uma alteração em algumas das normas das regras e da legislação florestal que está em cima da mesa. Ora, esta legislação, para além de facilitar em termos de procedimentos a quem está na atividade florestal a rearborização, sendo obrigado a manter sempre em vigor todas as outras documentos sobre a floresta, nomeadamente as de planeamento, vem ou não incentivar ao ordenamento florestal e à exploração florestal responsável? Essa era a segunda questão. E a última questão que eu tinha para vos colocar tem a ver com uma outra questão que tem a ver também com a floresta. Obviamente que a floresta não é exclusivamente uma atividade económica de exploração de árvores. A floresta tem outras atividades e consubstancia um conjunto de outras atividades para as quais também está vocacionada. Tenham elas a ver com atividades de serviço, atividades públicas relevantes, nomeadamente em termos de preservação de qualidade do ar, preservação dos solos, como forma de fazer filtragem de águas para os lençóis freáticos, mas também a questão cinegética, mas também a questão de preservação da paisagem e aí um aspecto também importante na área do turismo. Ora, a questão que se coloca é esta. Entendem as organizações aqui presentes que esta legislação, acompanhada do próximo quadro comunitário que virá entrar em vigor brevemente, ficam salvaguardadas também esses serviços públicos que à floresta compete fazer e os apoios públicos também lhes devem conceder? Eram estas as três questões que tinha basicamente para vos deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria começar, logicamente, por em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar os nossos convidados e agradecer a disponibilidade que têm de vir aqui ajudar-nos a refletir sobre esta questão. O PCP apresentou a apreciação parlamentar relativamente a este decreto porque tem um conjunto de dúvidas que passarei a expor, mas dizer que no âmbito desta apreciação parlamentar, os grupos parlamentares têm a possibilidade ou de apresentar alterações ao documento ou de propor simplesmente a sua cessação de vigência e por isso aquilo que foram as audições e as questões que nos levantaram ou que nos ajudaram a refletir também nos podem ajudar a tomar decisões relativamente a essas opções. As preocupações que o PCP tem relativamente, de uma forma muito, muito geral relativamente a este documento, têm a ver com a eliminação de exigências ambientais, com a criação de condições para diferimentos tácitos, o que pode promover aumentar o risco da florestação sem planeamento e a revoga, acima de tudo, esta questão parece-nos muito importante, revoga a legislação que tinha vindo a introduzir algumas limitações ao alargamento indiscriminado de espécies de crescimento rápido. Isto no âmbito das nossas audições, já foi aqui assumido que esta legislação trata todas as espécies da mesma forma, retira aquilo que eram o tratamento diferenciado que existia relativamente às espécies de crescimento rápido, nomeadamente relativamente ao eucalipto. Também sabemos que desde o início desta legislatura tem havido alguma pressão por parte da indústria das celuloses junto do Governo para que houvesse alguma alteração relativamente a estas matérias para a introdução devido à necessidade que têm de matéria-prima. A Senhora Ministra também neste âmbito acabou por fazer a referência à possibilidade da extensão ou da utilização dos regadios para a produção florestal. Há depois também a questão da lei dos baldios e da intenção de alterar a lei dos baldios, que julgamos nós que se cruza tudo com estas matérias. Mas julgamos que esta é uma questão essencial, esta questão de saber se há espécies que devem ser tratadas de modo diferencial ou não. Ou seja, se a lei as deve tratar todas da mesma forma, as de crescimento rápido, as exóticas e aquelas que são autóctones. Porque o que nós conhecemos é que é verdade que a indústria de papel tem uma grande capacidade exportadora, mas a indústria de madeira imobiliária também tem. E, no entanto, as áreas de pinhal e até de sobre têm vindo a diminuir, enquanto o eucalipto tem vindo a aumentar. E até a indústria de madeira e imobiliário tem uma maior capacidade de criação de empregos, de postos de trabalho, do que as celuloses. E, no âmbito da cortiça, Portugal é o maior produtor, temos problemas muito complexos e que, infelizmente, não tem havido solução para eles, apesar de algumas resoluções desta Assembleia tomadas por unanimidade. Aliás, a matéria florestal foi uma matéria que até agora tem colhido sempre muita unanimidade aqui na Assembleia da República e infelizmente isso não tem ajudado a resolver os problemas. Outra questão importante nesta matéria é que a indústria do papel tem vindo a reduzir, tem vindo a aumentar aquilo que são as suas exportações e a produção, mas tem vindo a reduzir quer o número de postos de trabalho, quer tem vindo a reduzir o número de hectares que explora diretamente, ou seja, tem-se vindo a retrair enquanto produtor florestal. Na nossa perspectiva, numa vocação clara de passar risco para os produtores. A indústria, ou retirar-se enquanto produtor, está a passar risco, o risco da produção, que é elevado, dadas também aquilo que é, nomeadamente, a ocorrência de incêndios, e está a passá-lo para os produtores florestais, isto cruzando-se, na nossa perspectiva, com a questão da rentabilidade da atividade de produtor florestal. Porque aquilo que nós, e já ouvimos aqui nesta comissão, é que os preços da madeira, por exemplo, são completamente diferentes em Espanha do que há produtores junto à fronteira que vão vender os eucaliptos à Espanha. E esta questão da gestão florestal não a podemos deixar de ligar à questão da rentabilidade com a produção e com a atividade florestal. E porque se houvesse rentabilidade, certamente os produtores florestais faziam uma gestão diferenciada e isto também depois tinha influências nos incêndios e na área ardida. E por isso é que não percebemos que porque é que, sendo o eucalipto uma espécie exótica, enquanto o pinheiro ou o sobro, a azinheira, são espécies autóctones, porque é que, e havendo aqui esta distinção entre aquilo que são os diferentes setores e as diferentes fileiras, porque esta posição, quer dizer, até percebemos, mas gostamos de ouvir relativamente a esta matéria. Por último, mesmo para terminar, também tem vindo agora já no âmbito das audições, levantar-se alguma questão que é, porque é que se está a promover o aumento das áreas florestais, através do fomento florestal, quando há uma série de problemas a montante e que existem na floresta neste momento e que deviam ser resolvidos e não são resolvidos, nomeadamente a salvaguarda da floresta com um eficiente ordenamento e medidas de gestão ativa, a falta de valorização da madeira, que já referi, nomeadamente os preços, as questões da fitossanidade que não se resolvem e até um conjunto de instrumentos de ordenamento e de gestão florestal que estão suspensos e que não há solução. Por isso há aqui um conjunto de matérias que era importante intervir na floresta para aumentar a quantidade de madeira disponível e que não há intervenção e opta-se pela questão do fomento florestal sem se resolver estas que são importantes a montante. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar todos os presentes, as organizações e os seus representantes, e agradecer os contributos que tenho a certeza irão dar a este processo de apreciação parlamentar. Muita coisa já foi colocada e eu vou tentar evitar retomar algumas questões que são um pouco incontornáveis, mas gostaria ainda de lhes colocar duas ou três questões sem querer repetir. Em primeiro lugar, eu acho que era importante ouvir da vossa parte uma avaliação global do diploma, porque por vezes quando falamos, e nomeadamente deste diploma, centramos-nos muito em alguns aspectos concretos que de facto são importantes, mas uma apreciação global sobre o diploma e sobretudo sobre as suas consequências, porque também se fala muito na questão da desburocratização e desse ser um objetivo que esteve presente na elaboração deste diploma, mas a desburocratização só por si pode não significar nada, ou até pode significar efeitos perversos daquilo, nomeadamente, que se quer acautelar. Portanto, dizer que o diploma desburocratiza não quer dizer que isso seja absolutamente bom ou absolutamente mau. Também gostava de saber a vossa opinião sobre isso. Até onde é que vai a desburocratização e quais são as consequências dessa mesma desburocratização? Por exemplo, claro que aqui assuma algum destaque a questão que está prevista no diploma do deferimento tácito, como é óbvio. Outra questão que é importante e que já foi colocada aqui pelo Sr. Deputado Abel Batista, muito diretamente, e que acho que deve ser mesmo assim colocada, é, eventualmente nós colocamos por motivos diversos, mas é mesmo, o diploma abre ou não abre a porta à liberalização da plantação do eucalipto? É ou não é essa a realidade? E já agora, embora seja uma questão mais geral e mais de conceito, mas eu acho que é importante para este debate. Qual é a vossa opinião? Consideram que o eucalipto é uma espécie adaptada aos ecossistemas do país ou, pelo contrário, deve ser considerada uma espécie invasora? Como sabem, esta questão da espécie invasora foi colocada há relativamente pouco tempo, esteve inclusivamente para ser letra de lei, não é? Portanto, penso que quando fazemos este debate também é importante ter este aspecto de fundo. Bom, depois todas as outras questões que já foram colocadas, não vou estar a repetir, e com isso provavelmente até conseguirei cumprir escrupulosamente o tempo. Mas quero colocar ainda duas questões que surgiram das anteriores audições e que de alguma forma me chamaram a atenção e que eu acho que era importante também ter a vossa opinião. A primeira prende-se com as zonas de intervenção florestal. Acontece que várias entidades aqui o disseram, por um lado, que não funcionam e questionaram porque é que não funcionam, não sei se foram vocês, provavelmente, e outras entidades disseram que não são apoiadas. Ora, se nós estamos a partir de um princípio, se quisermos partir de um princípio, que este é um diploma que não põe em causa nada do resto que já existe, acho que a questão é legítima de se perguntar, não é? Qual é a vossa opinião? Há apoios? Não há? Funciona? Não funciona? Porquê? O porquê? E a outra é também uma sugestão que foi aqui referenciada por duas ou três entidades, agora não tenho exatamente de memória, que é que seria que uma necessidade para o nosso país seria a existência de um código florestal. Portanto, se seria de avançar para uma iniciativa dessa envergadura, com esse peso, ou não, ou ficaremos assim, decreto-lei a decreto-lei. Bom, Sr. Presidente, acho que disse o que era preciso dizer nesta fase. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Conseguiu recuperar algum do tempo que tem atrás ainda para a Comissão de outras audições. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou dar agora a oportunidade aos nossos convidados para poderem fazer as suas intervenções e, pela ordem de entrada, dava a palavra à Confederação dos Agricultores Portugueses. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer o convite, queria também felicitar a iniciativa, obviamente que é obrigatória, após o pedido de reapreciação do diploma. No entanto, acho que é importante porque permite discuti-lo e permite analisá-lo sob várias perspectivas. Eu vou tentar responder às questões que nos foram postas da forma mais sucinta e mais clara possível. Primeira questão, que avaliação é que se pode fazer neste momento, embora o diploma esteja ainda há muito pouco tempo em vigor, que avaliação é que se pode fazer? Eu acho que é prematuro ainda fazer-se qualquer tipo de avaliação. Acho que o período é muito curto ainda, acho que não se podem retirar grandes ilações neste momento. Em relação à questão da desburocratização, que foi uma questão praticamente transversal a todos os senhores deputados, de uma forma geral, eu acho que o efeito conseguido estará a um nível suficiente. Acho que em nenhuma circunstância me parece que se tenha ido longe demais. Parece-me, no entanto, que ao nível da elaboração dos projetos ou da ficha de projeto simplificada, que no fundo é um instrumento que apoia uma ação de arborização ou de rearborização, se podiam ter tornado as coisas mais simples, apenas num ponto. É exigido uma cartografia digital que tem que ser feita através de um sistema geográfico específico que acaba por ser caro, vai onerar muito o processo de uma forma completamente desnecessária, porque o Ministério da Agricultura dispõe de um sistema que é o sistema de identificação parcelar, que podia perfeitamente ser utilizado, desonerando bastante o produtor florestal. Portanto, aquilo que é um custo acrescido é completamente desnecessário. Portanto, aquele sistema já serve para, ao nível dos projetos no âmbito do PRODER, é através dele que se delimitam os polígonos de investimento. Portanto, se o instrumento é bom para fazer investimentos financiados com dinheiros públicos, será com certeza bom também para fazer um licenciamento ou uma autorização. Portanto, essa era, em termos da questão da desburocratização, acho que é um passo que não tem nenhum peso ao nível das questões legais e não entra em colisão com nada, e que podia, de facto, acrescentar bastante, porque ia tornar as coisas bastante mais baratas aos produtores florestais. A questão da eucaliptização do país. Eu acho que não se pode reduzir a discussão deste diploma a uma questão de se abre a porta à liberalização da plantação de eucaliptos ou não. Parece-me que os travões que existem no documento levam a crer que isto não é uma autoestrada, não é? Utilizando aqui um tipo de expressão, mas não há uma linha direta, porque o diploma não realiza nada. Pelo menos é assim que eu vejo. O respeito pelas leis em vigor, todas as outras, desde a REN, aos regadios públicos, às mobilizações de solo, etc. Essas leis estão todas em vigor. E os processos têm que ser cumpridos. Por outro lado, os projetos e as fichas de projeto simplificado são um instrumento que o ICNF tem neste momento ao seu dispor, que no fundo lhe dá uma informação centralizada que a administração florestal não tinha anteriormente. Não era possível a administração florestal conseguir, a não ser quando era realizado o inventário florestal nacional, não era possível a administração florestal ter a noção sequer do que é que se estava a passar no país em termos de arborização e rearborização. Neste momento, isso passará a ser possível. Obviamente que todo este processo, não, pelas informações que tenho, não se resume apenas à elaboração de documento. Ou está prevista a construção de uma plataforma digital que só está neste momento em parte implementada, que tem a ver neste momento apenas com as fichas de projeto e as fichas de projeto simplificado, mas que vai permitir também ao ICNF colocar barreiras, de certa forma, automáticas na elaboração dos projetos e nas ações, porque não vai permitir o acesso a determinadas áreas. Portanto, quando, por exemplo, se alguém quiser fazer, vamos imaginar, uma arborização com 2 hectares de 1,9 hectares de eucalipto numa área protegida, e vai utilizar a figura da comunicação prévia, o sistema não lhe permite e empurra imediatamente para a autorização prévia, que muda completamente as coisas. Portanto, por outro lado, a questão da eucaliptização, e também foi uma questão posta, e eu queria juntá-la já, porque acho que ficava respondida. A questão de haver uma diferenciação entre espécies autóctones e espécies não autóctones. Eu acho que não é possível, ou não deverá ser feita essa diferenciação num diploma desta natureza. Acho que é muito difícil de a fazer, a não ser que, de facto, se coloquem barreiras mesmo. Acho que essa diferenciação pode e deve ser feita através dos instrumentos de financiamento e de incentivo ao investimento. E essa diferenciação é feita lá. O apoio que se tem, até no atual quadro, não há qualquer apoio à plantação de espécies de crescimento rápido, e há um apoio que pode chegar, em muitos casos, 80% às espécies autóctones, como é o sobreiro, a azinheira, o pinheiro manso. O pinheiro bravo é um bocadinho diferente. Mas há uma diferenciação clara. E é aí que deve ser feito. A floresta não é diferente de qualquer outro negócio. A floresta tem que ser rentável. Obviamente que a rentabilidade da floresta não pode só ser tratada com um diploma. Isto não, a rentabilidade não se trata de com uma forma legislativa. Tem outras questões que eu também gostava um dia discutir num fórum deste tipo com os senhores deputados, e era de facto importante apreciá-las. A questão, este diploma não vai trazer rentabilidade à floresta, quanto muito vai tornar a vida um pouco mais fácil aos produtores florestais, porque deixa de haver um imbróglio legislativo enorme, deixa de haver um sem número de entidades com quem o produtor florestal tem que tratar, para passar a haver apenas uma. Embora essas outras entidades também não parece que fiquem completamente excluídas. As câmaras municipais podem, obviamente, intervir na apreciação de um documento, não têm a decisão, mas têm a palavra, e, obviamente, todas as questões que dizem respeito, por exemplo, à REN, não estão postas de fora, estão lá todas. Em relação à mobilização dos solos, no fundo, insere-se naquilo que eu venho a dizer. A questão do revestimento dos solos não fica liberalizada. Os outros diplomas estão todos em vigor à mesma. Eu não consigo perceber como é que se está... Talvez seja, não seja esta a forma, mas eu acho que é uma questão que está implicitamente assegurada da forma como o diploma está construído. Obviamente pode ser melhorado, com certeza que sim, mas tem muito a ver também, como eu dizia há pouco, com a forma como o projeto e a ficha de projeto simplificada estão construídas. O ICNF, se achar que aquele projeto, aquela proposta de ação não contempla os requisitos todos, pode pura e simplesmente chumbá-lo. O facto de uma pessoa querer fazer uma coisa não quer dizer que a possa fazer. São coisas diferentes. Não, este diploma, pelo menos eu como produtor florestal, não vejo que possa fazer aquilo que bem entender. Simplifica-me bastante a vida, mas não me parece que possa fazer aquilo que quiser. Em relação à aprovação tácita, eu tenho uma opinião um bocado diferente, porque já passei muitas vezes por situações dessas, e até posso falar com experiência própria. Eu levei, só para ilustrar um bocadinho o que é que um produtor florestal pode penar, levei 7 anos para conseguir licenciar uma pequena barragem de 100 mil metros cúbicos. Só... Tinha uma coisinha de rega pequenina e era essencialmente para combate a incêndios e para abarbaramento de gado. 7 anos. Eu acho que a aprovação tácita vem pôr a responsabilidade e vem pôr pressão em cima da administração. E ela é necessária, porque um pedido não pode ficar ad eterno em cima de uma secretária ou dentro de uma gaveta, enquanto um investidor desespera por uma decisão. Até pode ser uma decisão negativa, mas a decisão tem que existir. O diploma não pode ficar ali. A questão da aprovação tácita vem pôr pressão em cima da administração. E eu acho que isso não deve ser considerado negativo. Pode-se dizer assim, 45 dias é pouco, se calhar devia ser 60. Talvez, mas acho que a figura não pode ser posta de parte. Em relação à fiscalização e ao pessoal, eu acho que uma parte do pessoal disponível no ICNF, acho que uma parte disto pode ser respondido ou pode ser considerado através da implementação da tal plataforma digital, a partir do momento em que ela esteja completamente construída e completamente ativa. Obviamente que isto implica mais fiscalização. Há zonas do país onde o ICNF tem mais capacidade, há zonas onde tem menos capacidade. Mas também me parece que as zonas onde tem mais capacidade é talvez nas zonas onde o problema se possa pôr de forma mais intensa. Se a capacidade será suficiente. Não é só o ICNF que irá fazer, por uma consulta que fiz ao site, tem lá uma página que tem perguntas e respostas. não é só o ICNF que vai fazer a fiscalização, é também a GNR e são também as câmaras municipais que o podem fazer. Portanto, acho que a porta não está fechada de forma nenhuma à fiscalização. A relação, eu vou tentar ser o mais rápido possível, mas as questões são muitas e são vastas e eu queria que elas ficassem bem explicadas. Em relação aos incultos têm essencialmente a ver com uma questão de rentabilidade. Não têm diretamente, têm também a ver com uma questão de legislação, obviamente, mas têm a ver com uma questão de rentabilidade. Há zonas que foram percorridas por incêndios, outras que tinham uma aptidão agrícola ou pastorícia e deixaram de a ter porque deixaram de ter porque deixou de ser rentável. Esta é uma conversa, é um assunto bastante complexo, as áreas têm vindo a aumentar, vemos até nos incêndios cada vez há uma área de matos, uma maior área de matos ardida em comparação com outros povoamentos e, portanto, obviamente que é uma questão que tem que ser tratada. Não me parece que isto possa resolver completamente, pode de facto introduzir ordenamento e introduzir mais gestão onde ela não existe. A questão ainda dos eucaliptos e da rentabilidade é uma questão curiosa que tem a ver com a saída, ou pelo menos com algum recuo dos grupos ligados à pasta de papel da produção. É um facto. Os grupos de pasta de papel têm uma estratégia que é, parece-nos, não é? Que é a de abandonar as áreas menos produtivas e ficarem com as áreas mais produtivas. Seguramente que sim e todos querem passar o risco para os outros e na floresta e na produção florestal o proprietário florestal tem o risco todo, tem o risco de incêndio, tem o risco de intempério, tem o risco de perder o dinheiro e até tem o risco de perder tudo. Mas há de facto uma coisa curiosa, eu não tenho nem quero fazer de forma nenhuma, até porque não é essa a minha posição, fazer a defesa dos grupos de celulose. Até porque acho que as coisas estão muito longe, neste momento, daquilo que seria o ideal. Há, neste momento, uma situação de um poder de mercado claro, que, com poder suficiente para influenciar os preços, ou pelo menos para os controlar. Mas há uma questão que eu também queria deixar. Há algum grupo industrial de outra fileira que tenha uma área comparada de produção florestal com o que têm as celuloses? No Pinho não conheço nenhum. Nem sei se há algum que tenha um hectare. Um hectare que seja. No Sobro, na Cortiça, há as propriedades individuais de pessoas do Grupo Amorim, sou América Mourinho, do António Mourinho, bastantes outras pessoas têm propriedades individuais, agora enquanto grupos não conheço que estejam ligados à produção florestal. Passam também o risco todo para o lado de lá. Essa é outra questão, que é o facto de não existir nenhum instrumento de gestão do risco ao nível da floresta. Há noutras áreas, na agricultura há, ao nível da floresta não há. O eucalipto não é uma espécie invasora. Espécie invasora é uma espécie que cresce por si própria, como as silvas, as acácias, as mimosas e por aí fora. São coisas diferentes. Tem sítios próprios onde deve ser usado e sítios onde não deve ser usado, isso é claro. Isto é uma expressão só. É uma coisa sem grande importância, mas considerar o eucalipto uma espécie invasora, na sua definição própria, não é. A espécie invasora tem outras características, por grito por si própria. Portanto, eu acho que, não sei se respondi a tudo.
Eu queria só, eu sou muito rápido. Esta questão, o eucalipto é assim, tipo, uma espécie radioativa. Isto era quando eu andava na universidade, era assim. Isso já foi há 30 e tal anos. O que é facto? É que as pessoas todas, na opinião pública, fala-se na eucaliptização, mas eu não ouvi nunca falar na oliveirização, nem na pomarização, nem nada. Ninguém nunca se preocupou com isso. O que é facto é que eu, quando estudei, o eucalipto era tipo, entra o eucalipto, está tudo estragado. E eu já vi terrenos que foram de eucalipto arrancarem, fazerem lá hortícolas e ser igual a outro qualquer. Já vi arrancarem e porem lá vinhas e ser igual a outro qualquer. Já vi arrancarem e porem lá milho e dar mais produções que noutro sítio qualquer. Portanto, esse dogma que eu também estudei e que também me transmitiram a mim, vi verificar na prática que não é verdade. O que é verdade, e isso foi dado por alguns governos, a indústria das celuloses, essa sim, essa é poluente, mas essa temos cá, ainda estamos a discutir isso aqui. Agora, os eucaliptos, daquilo que estudei e da minha, do meu percurso de vida, não vejo nenhuma diferença, nem em biodiversidade, nem que faz mal aos solos. Se me explicarem porque é que é mau o eucalipto, eu ainda posso agora vir a reequacionar isso. O que é facto é que da experiência que tenho não vejo nenhuma diferença. E outra coisa também que vamos dizer a verdade, Portugal, nem no eucalipto, nem na vinha, nem no olival, nem em nada, é um país de monocultura. A nossa característica é policultura. A gente anda aqui a discutir 2 hectares. Monocultura são países que têm centenas de hectares com a mesma cultura. Nós, felizmente, não é essa. Era bom, se calhar, que fosse assim, o país era mais rico. Mas isso não é verdade. Em nenhuma cultura, infelizmente. Talvez agora haja mais noutro tipo de culturas até que surgiram recentemente. Acho que esta questão do rendimento, porque é que as pessoas há esta crítica constante ao eucalipto? Porque os agricultores querem recorrer ao eucalipto. Se calhar é porque ele dá mais rendimento do que as outras culturas. Aí é que está o problema. Não há mais. E o agricultor vive do rendimento que aquilo dá. Pronto, era só esta reflexão que eu queria.
Só um minuto.
Já estamos.
Há aqui duas questões que me passaram, que estavam aqui do outro lado da folha.
Se não impede que depois nos possa fazer chegar contributos adicionais para esta reflexão. Faz favor.
Só um minuto. Em relação às IFES, eu passou-me aqui. De facto, a maior parte das IFES estão constituídas, mas não estão a funcionar. Teoricamente há apoios disponíveis, mas não chegam. Mas o próprio modelo tem que ser revisto. O modelo das IFES é um modelo mal concebido, foi feito um bocado, não digo que tenha sido em cima do joelho, mas a sua filosofia não é uma filosofia. Coisas têm que ser corrigidas, a sua dimensão, a forma de financiamento e mais algumas coisas. Talvez seja por isso que não, de que elas não estão a funcionar. É uma questão que tem que ser retocada, pelo menos. Código Florestal já se tentou fazer, foi aprovado, depois foi retirado. Obviamente que é necessário, uma área tão importante da economia portuguesa não pode ter o imbróglio legislativo que tem.
Muito bem, muito obrigado. Vou passar agora a palavra à Confagri. Faz favor.
Ora, muito boa tarde. Obrigado. Queria começar por agradecer o convite que foi feito à Confagri. E irei, de facto, pedir desculpa de poder vir a ser repetitivo em várias coisas, porque há 15 dias atrás, ou a semana passada, estive aqui com outra organização, a Federação, e agora estou aqui pela Confagri. Contudo, também posso ser, em alguns pontos, ser coincidentes com o que foi dito pela Confederação aqui ao lado. Mas eu gostava de começar e até falando numa questão que foi aqui levantada pelo Sr. Deputado ali do incêndio florestal há 2 dias atrás. E gostava de falar disto simplesmente para dizer que aquilo que nós defendemos, a época dos incêndios, é de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Simplesmente por isso, e por isso teve aqui um grande incêndio, com uma frente de 2 quilómetros, com mais de 100 homens ali, e estamos em pleno, às portas do inverno. E isso gostava que ficasse aqui e fosse pensado nesta questão, que era muito importante. Quanto à questão que nos traz aqui e discutir este diploma e dar-nos a nossa opinião, eu começava por questionar se este diploma foi longe demais ou está bem assim. Provavelmente nem está bem assim e provavelmente, se calhar, teria ido longe, mais longe. E teria ido mais longe porque, a nível florestal, sendo a propriedade privada, e nós temos que, tanto da parte do Estado como da parte desta Casa, toda a legislação que daqui seja, deveria, os primeiros beneficiados dela deveriam ser os proprietários. E isto porque deveria ir mais longe, porque a questão da cartografia digital que a pessoa tem que apresentar pode de facto ser substituída pelo sistema de identificação parcelar, que era importante, está disponível, é feito o levantamento dessas áreas e de facto tirava uma oneração aos proprietários florestais. E penso que a questão de ser tássica, e isso não se ponha dúvidas, é necessário, porque compete ao Estado fazer a fiscalização. E a fiscalização é feita porque tudo o que está ali na lei, nada diz que é aprovado, que pode plantar ou coisa assim. Não. A pessoa tem que meter um requerimento e tem que esperar o seu tempo. Há um período dos 45 dias e temos que ter em atenção que o Estado não funciona 45 dias. Serão 45 dias úteis, que assim já estamos a falar de 63, 64 dias. Já estamos a falar de 2 meses. E, portanto, é necessário, de facto, essa pressão, porque não podemos estar à espera para podermos fazer as nossas atividades florestais. Ora, a questão de estarmos a eucaliptar o país, eu não sei, quer dizer, quando nós instalámos aqui em Portugal a maior fábrica, se não a maior, uma das maiores fábricas de papel, teríamos pensado nisso? Eu não vejo esse problema. Nós, proprietários, nós temos é que produzir, seja isso, seja aquilo. Neste momento, é o que nos dá mais garantias de rentabilidade. Porque eu não posso estar a produzir, eu também sou proprietário florestal, também sou um pequeno proprietário florestal, e eu, para tratar a minha floresta, porque as pessoas dizem, há os incêndios, arde porque o proprietário não limpa, mas eu tenho que tirar rendimentos dessa floresta, porque nós em tempos, nas pequenas propriedades do norte, a floresta esteve sempre ligada à agricultura. Nós cortávamos o mato para fazer as camas ao gado. Ora bem, com o bem-estar animal, isso deixou de ser permitido, é proibido. Nós pegávamos no mato e fazíamos umas pilhas no campo, onde íamos regando com o churume para aquilo curtir, onde depois, nas épocas das lavouras, metíamos isso no solo. Simplesmente porque aquilo deixa cheiro, porque aquilo chama moscas e tudo, a nível ambiental não é permitido. Mas também há uma coisa, mas é permitido incorporar isto na agricultura biológica, porque são estrumes orgânicos. Agora, não sendo isto permitido, o que é que vamos fazer aos matos? Levar para uma central não é rentável. Não é rentável. Vamos, então, e muitas das florestas, dessas áreas florestais, não são mecanizadas para essa limpeza. Ora, não sendo mecanizadas, vamos fazer limpeza manual. Temos roçadores, mas torna isto muito oneroso, muito elevado. Poderíamos fazer com ondas químicas. Ficava mais barato, mais económico. Simplesmente íamos destruir aquilo que existe na floresta. Provavelmente iríamos ter alguma erosão de solos, poderíamos ter uma infectação dos níveis de água, das águas, essas coisas todas. Então, como é? Como é que vamos investir na floresta se não podemos estar a olhar para uma espécie que nos dá maior rentabilidade? Quando temos aqui uma fábrica, quando temos uma indústria que nos gasta. Isso tem que ser permitido. Ou então fechamos a indústria. Outras coisas. Eu não estou a defender a indústria. Agora, entendo que deve haver alguns limites. E este controlo pode ser feito no corte. A nível de produções, que eu acho que deve no abate deve haver esse limite de estabelecer uma determinada produtividade pelas zonas. E, portanto, acho que é aí que nós devemos, talvez, vir a pensar no assunto. E não nisto. As leis têm que... E, sinceramente, os proprietários florestais, a floresta em geral, estamos, de facto, um bocado... eu não digo cansados, mas cansados até mais que isso, da mudança constante da legislação, muda daqui, muda daquilo lá. Ainda no outro dia o aqui afirmei, nos 13 anos da Federação tivemos seis governos em 13 anos, quando a duração deles deveria ser 24, que era o tempo da legislatura, tivemos 13, a quantidade de leis que foram aqui alteradas. Tivemos uma coisa ótima que foi, em 1996 e em 2006, a Lei de Bases da Política Florestal e a Estratégia Florestal Nacional terem sido aprovadas nesta Casa por unanimidade, e estamos aqui a discutir este diploma, que não traz em nada, de facilita, simplifica, mas nada o diz que a pessoa não tem que meter os papéis, o requerimento, e esperar o tempo. Se o Estado, que compete ao Estado essa fiscalização, não puder, não ter capacidade de fiscalizar, epá, eu penso, há necessidade. Agora, não podemos estar eternamente à espera de um simples projeto, falamos de áreas de 5 mil metros, 10 mil metros, um hectare, estar uma eternidade à espera. Não vejo qual o mal, sinceramente, da lei, e acho que deveria ser muito mais, ir muito mais avante. E penso que é necessário, de facto, incentivar a produção florestal, porque nós temos o exemplo do último quadro comunitário, PRODER. Os incentivos ao setor florestal tiveram que ser transferidos para o setor agrícola porque não houve utilização, não eram aliciantes. Então temos que fazer muito mais coisas. A mim não me choca se queremos outro tipo de floresta. É necessário de facto haver um ordenamento, sabermos o que são áreas de produção, o que são áreas disto, são áreas de conservação, o que são áreas disto. E na área da produção, deixei o mercado andar. O mercado é livre, tem que coisa. Eu planto, sou agricultor, quero plantar pomares, planto pomares, não tenho que estar a pedir autorizações, nada me proíbe. Planto a vinha, igual, tenho que ser detentor de uma licença de vinha. Nada me proíbe de plantar em terrenos agrícolas. Portanto, não vejo, sinceramente, e quanto às IFES, falando um bocado disso, não haja dúvida, a ideia foi interessante, agora tem que ser toda reformulada, e de certeza que as organizações, pelo menos eu falo da CONFAG, tanto da CONFAG como da Federação, estaremos sempre dispostas. Acho que é uma medida interessante, porque é preciso criar dimensão para rentabilizarmos a área florestal, simplesmente, como está, dificilmente. É necessário reformulá-la. E ficaria por aqui.
Muito obrigado. Só para efeitos de registro na ata, pela Confagri falou o Sr. Francisco Vasconcelos, pela Confederação dos Agricultores de Portugal, num primeiro momento o Sr. Luís Dias, que é vice-presidente, e depois o engenheiro Luís Mira. Dava agora a palavra à Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, não sei se ao engenheiro, é o engenheiro André Mendes Nunes, faz favor.
Olá, boa tarde. Obrigado ao convite que foi endereçado à AJAP para estar aqui presente e expor as nossas ideias sobre o assunto. Eu gostava de dizer aquilo que é sobretudo a minha opinião em relação a este decreto-lei, é que ele é sobretudo um decreto-lei puramente administrativo, quer dizer, estamos aqui a falar só da questão da facilidade administrativa dos processos. E se calhar eu acredito que desburocratizou, respondendo diretamente à pergunta que foi colocada praticamente por todos os deputados aqui presentes. Sinto que foi simples em certos aspectos, nomeadamente na questão quando se fala do preâmbulo do próprio decreto-lei, que menciona que todo um conjunto de decretos foram revogados, mas que todos os instrumentos que estavam eles associados continuam tecnicamente, são admitidos tecnicamente. Isso pode levar a que pessoas menos instruídas ou com interesses menos lícitos possam induzir pessoas em erro e demonstrar-lhes que tudo aquilo que eram obrigações legais deixaram de existir e que dentro do espaço dos 2 hectares quase tudo é permitido em termos de execução. Não quer dizer que isso seja verdade. Eu acho que é só uma questão de trabalharmos numa coisa que deve ser acessória a estes decretos de lei e que às vezes fica, se calhar, encerrado aqui nestas paredes e nos gabinetes dos técnicos e que muitas vezes não passa para a população. E que deve haver aqui também um esforço de educação através das várias direções regionais da agricultura e do ICNF para educar a população, para educar a população no sentido do que é que exatamente a lei realiza, qual é o seu objetivo, quais são as limitações e a abertura que ela também confere. E uma das vias que eu recomendo que seja também utilizada depois através por essas instituições será também os organismos do poder local, nomeadamente as juntas de freguesia, porque eu daqui nada vou falar dos IFs porque eu sou gestor de umas IF e portanto também queria partilhar a minha experiência já que ouvi aqui algumas coisas. Mas é um dos métodos que tenho mais utilizado para chegar às pessoas. É através do poder local mais próximo que serão as freguesias. E, portanto, é sempre possível, através das juntas de freguesia, fazer sensibilização à população. Eu acho que passa muito pela sensibilização. Tirar esses dogmas que já se falaram sobre o mal que o eucalipto era, o mal que qualquer outra espécie que um dia o mercado ditará que, como sendo mais interessante, possa ser. Este decreto-lei é abrangente, não se cinge ao eucalipto, embora eu compreenda que seja o eucalipto a espécie que mais fica ligada a ele, porque todas as outras espécies é preciso incentivo para serem utilizadas ou serem dinamizadas a sua instalação. E portanto é normal que o PRODER nos últimos quadros se calhar não tenha sido tão interessante, admito que sim, só mesmo em mecanismos como os IFs é que tem sido possível se calhar realizar operações de maior dimensão ou grandes proprietários florestais que querem dar continuidade àquilo que já produzem e aos povoamentos que já gerem, mas acho que é redutor ligarmos isto ao eucalipto. É normal também por outra via ligarmos isto ao eucalipto, peço desculpa a repetição, porque ao fim e ao cabo são as únicas espécies, ou é a única espécie que vai passar pelos projetos de arborização, porque como disse, as outras espécies praticamente só através de mecanismos de apoio é que são incentivados a sua instalação e, como nós sabemos até do próprio decreto-lei, essas instalações são comunicadas diretamente pelos mecanismos do PRODER ou ICNF. E, portanto, eu que já realizei 2 projetos destes, segundo o novo decreto-lei, já os introduzi no sistema, foram só para eucalipto, porque efetivamente é a única espécie que necessita de praticamente, porque não existe mais ninguém neste momento que faça, pelo menos que eu tenha conhecimento e da prática dos anos que tenho, que faça florestação sem ser com apoios, excepto o eucalipto, porque economicamente é mais interessante, obviamente. Queria continuar aqui a responder então às várias perguntas. Outra coisa que me parece que é importante salientar, nunca poderemos aqui passar a mensagem de que este decreto-lei vai permitir a eucaliptização. Isso já vem a acontecer e não foi este decreto-lei que o fez. Se não existisse este decreto-lei, continuaríamos a assistir à mesma evolução. Eu acho que é muito importante termos parâmetros, se calhar mais do que de objetivos puramente empíricos como haviam nos profs que foram entretanto suspensos, a ver espacialmente, quase como um PDM das florestas, para dizer que esta zona é mais habilitada para fazer produção, esta de proteção, etc., para as pessoas saberem que têm na sua posse um terreno de produção e um terreno de proteção. Se calhar convinha também parametrizar os custos máximos que estes terrenos podem ter, para não cair em especulações, porque um terreno de produção, de repente, valha muito mais do que uma produção, porque senão isso depois também, um de proteção, senão isso também iria levar a uma falta de cuidado de zonas de proteção, que toda a nossa floresta, ao contrário do que se possa pensar, já foi toda afetada pela ação do homem, e, portanto, toda ela tem que ser gerida para se manter, mesmo as zonas de proteção. E, portanto, parece-me que não é este decreto-lei que vai transformar muito isto. Se a população estiver ciente que tem que haver lugar para tudo no território e se for sensibilizada para tal, eu mais do que fiscalização acredito na sensibilização. E se houver uma boa sensibilização e uma boa cultura daquilo que deve ser as práticas corretas, o tal código florestal que aqui se falava, que acho que é importante, já que neste decreto-lei não existem as tais metas pela revogação, mas a manutenção técnica de alguns critérios que devem estar subjacentes às arborizações, eu acho que era importante, num código florestal, como aqui já foi dito, estar espelhado a todo o conjunto de critérios que deve estar subjacente a qualquer tipo de arborização, e pode-se fazer sim uma diferenciação do que é espécies de crescimento rápido e espécies de crescimento lento e as autóctones e mesmo as exóticas, que de certeza também têm o seu lugar. Agora, Não vamos demonificar, acho eu, o eucalipto. Eu sou um engenheiro florestal e, se calhar, ao contrário daquilo que deve sensibilizar de outros colegas meus da área, de outras áreas de formação académica, eu acredito que a floresta deve ser, obviamente, uma fonte de produção de riqueza, de valor, e, portanto, se estamos a falar disso, quer dizer que estamos a falar de pessoas, e, portanto, também temos que ter o ato social, ou a questão social presente. Já foi aqui dito que estamos sempre a falar da questão dos 2 hectares, são essas as áreas que se calhar mais preocupa, porque poderá haver aqui maior liberdade de ação por parte dos proprietários. Eu gostava mais que houvesse uma preocupação não com a ocupação que fazem desse território, obviamente dentro daquilo que são as leis vigentes e daquilo que é o bom senso, mas se calhar era mais importante uma boa delimitação dessas propriedades para evitar com aceiros e com uma boa limpeza para prevenir então os tais incêndios florestais. Os incêndios agora têm ocorrido, não é por falta de problema dos meios, não, é simplesmente por um problema de fórmulas, porque todas as fórmulas e os modelos que nos dão o risco de incêndio para cada momento e cada dia do país, com o facto de estar estas temperaturas, vão-lhes sempre dizer que o risco é mínimo, e por isso é que às vezes é enganoso, porque nós temos que nos basear em algo e baseamos em modelos, está bem? Outra questão que tinham aqui falado era da ligação deste decreto-lei e o PRODER. Eu há bocado já expliquei, na minha sensibilidade, que o PRODER é importante mecanismo para motivar as pessoas a utilizar outras culturas que não o eucalipto, porque o eucalipto por si só tem o tal valor acrescentado, e o PRODER e os mecanismos de subsidiação que existem são os únicos que podem contrariar isso, penso eu. Obviamente que se eu tiver já uma cultura de montado na minha propriedade, não vou arrancar esse montado para plantar eucalipto, porque já tenho uma riqueza instalada, o que faço é mantê-la. Temos é que perceber que estes movimentos, tal como na agricultura, eu este ano planto milho, para o ano se calhar estou a fazer outro tipo de cultura, tem a ver com o mercado, pura e simplesmente. E nós vamos ter a cultura do eucalipto presente em Portugal durante alguns anos mais, enquanto o mercado não ditar de outra forma que o eucalipto deve ser outra espécie, ou deve ser outra espécie a implementar sobre o eucalipto. Enquanto tivermos as tais fábricas que se falam um pouco por todo o mundo, que vão abrir e que vão ser também vão absorver muito daquilo que é a matéria-prima que será necessária para elas elaborarem, enquanto que os custos de transporte da Europa se justificarem e os custos de fabrico nessas fábricas ainda não justificarem produções locais, nós vamos continuar a ter eucalipto. Se calhar daqui a uns anos vamos perceber que o pinho manso é que era a nossa riqueza e vamos todos estar a plantar pinho manso. Portanto, tem que haver os tais mecanismos, a suspensão do PROF, na altura eu consegui compreender os seus motivos, mas tem que haver rapidamente uma nova concepção, tendo em conta as alterações climáticas, aquilo que são os objetivos do país em termos de produção e aquilo que nós queremos em determinadas zonas sensíveis preservar preservar. Temos que pensar isso tudo e estabelecer novos planos, se calhar. Ou se não, por isso simplesmente aplicar aqueles que já estão bem feitos e que nunca tiveram grande aplicação por condicionalismos que existiam. Deixa-me só consultar aqui para não me faltar responder a ninguém. Eu acho que também era importante referir outra coisa, e isso eu noto, sobretudo enquanto gestor de ZIF, a questão da dimensão das propriedades. Devia haver mecanismos, mais importante do que a questão da ocupação, mecanismos que permitissem as propriedades voltarem a ganhar dimensão e a ganharem escala. Porque se as pessoas tiverem propriedades com escala, conseguem fazer aquilo que eu acho que é mais ajuizado, que é a produção múltipla, tanto de caça, como tendo um bocado de eucalipto, como tendo um pedaço de pinheiro, se as situações se forem, se a propriedade for ajustada a ter todo esse tipo de elenco de espécies e de utilizações. Portanto, eu acho que muito importante seria focarmos, se calhar, as nossas atenções em arranjar mecanismos eficazes de voltar a ter propriedades com dimensão, porque propriedades com dimensão permitem ter uma maior panóplia de escolhas em relação à gestão da mesma. E obviamente, com todas as vantagens que isso tem, nomeadamente na redução do risco de incêndio associado, porque farei uma gestão para a qual terei dinheiro para fazer. E daí depois insere-se a questão da ZIF. A minha ZIF funciona. Eu pelo menos gosto de pensar que sim. Convido desde já, se quiserem visitar a ZIF da Aldeia de Mato, tanto as entidades aqui presentes como os grupos parlamentares, nós estamos em Abrantes, e tem sido um esforço muito hercúleo conseguir motivar as pessoas a fazer gestão florestal, sobretudo quando ainda não havia exemplos de gestão florestal. Eu gosto de chamar às suas ZIFs uma gestão florestal cooperativa, já que não existe uma hierarquia como numa associação. Quem manda na ZIF são os aderentes e os proprietários aderentes da ZIF. Eu simplesmente tento guiá-los para aquilo que o plano de gestão florestal da ZIF e todos os mecanismos legais que existem os obrigam. Mas, novamente, também não sou polícia de ninguém, portanto, se a pessoa tiver mesmo vontade, desde que tenha licença para o fazer através dos mecanismos legais que existem, nomeadamente este decreto de lei, pode fazê-lo, mas parece-me que as ZIFs continuam a ser uma das soluções. Eu acho que mais importante, se calhar, também vermos a questão do, como eu disse aqui, da dimensão da propriedade e tentar fomentar a criação de unidades maiores, mas as ZIFs obviamente também precisam do seu apoio para poderem funcionar. É preciso que acreditem nelas. É preciso que os técnicos como eu, que estão no campo e que lidam com as pessoas diariamente, saibam abordar todos os problemas que as ZIFs obrigam e os problemas que às vezes nem são colocados pelos aderentes, mas sim pelas entidades públicas que existem, que têm dificuldade em compreender a realidade das ZIFs e poder assisti-las da melhor forma. Eu, neste momento, estou num processo de alargamento da minha, por causa de ser um caso de sucesso regional. Pelo menos as pessoas assim entenderam e as freguesias vizinhas assim o entenderam e, portanto, querem ver lá a ZIF. Está bem? De resto, deixa-me ver aqui. Eu só queria falar, era numa questão, já que provavelmente aqui da mesa sou o único que já pôs destes processos em funcionamento, que corrijam-me se estou errado, mas as comunicações têm um prazo de 20 dias que devem ser de antecipação em relação às ações para serem consideradas válidas, mas o diferimento tácito é de 45 dias. Pode haver aqui um espaço para às vezes cometerem algumas asneiras, nomeadamente em parques naturais ou em zonas de rede natura, em que é preciso preservar às vezes, sei lá, um habitat de um morcego ou de uma determinada espécie da flora. E portanto, terminados esses 20 dias, era bom que o próprio sistema tenha, o sistema, quando digo tanto pessoas como a estrutura que nos foi dada para fazer, para colocar estes processos, que sejam dinâmicas o suficiente para dar resposta a menos desses 20 dias, porque senão podemos, não é que existe, novamente, estamos a falar de áreas muito pequeninas para isso acontecer, para ser realmente danoso, mas parece-me que era importante salvaguardar esta questão um dia mais tarde, talvez criando bloqueios, à semelhança do que existe noutras plataformas do Estado, em que não aceita determinada informação como final enquanto não tiverem cumprido atendidos todo um conjunto de requisitos. Eu, dos dois processos que submeti, já recebemos cartas a solicitar mais elementos. Se no próprio, felizmente, são só questões processuais de mais elementos, nomeadamente a identificação. Se o próprio sistema bloqueasse a introdução de mais informação ou de continuar o processo para que pelo menos a questão burocrática esteja toda cumprida, ou seja, todos os elementos necessários à boa avaliação do processo que é submetido, eu acho que muito mais rapidamente estes processos andariam, porque aquilo que me dá a compreender é que o ICNF aceita os processos, as comunicações e os pedidos de autorização, e quando tem dificuldades, só o 20º dia, 30º dia é que faz uma resposta e preparar todo o processo novamente. Portanto, e depois uma pessoa tem que ir a responder. Convinha que, se queremos ajudar os meios que infelizmente o ICNF neste momento dispõe, que são parcos, convém que dar-nos a informação logo o mais completa possível para eles poderem formalizar o seu juízo sob a pretensão do proprietário. Pronto, isto de um ponto de vista meramente técnico, parece-me que era importante criar esse tipo de bloqueios. E em relação àquele piclete que se falava há bocado das redes, se a pessoa for menos idónea ou desconhecedora, vamos acreditar que sim, se não carregar no tal piclete a dizer que sim, que estou numa rede Natura, o processo avança de qualquer maneira e o sistema aceita. Portanto, não é isso que se pretende, tem que se criar a nível da plataforma. Eu acredito que ela seja uma versão 1.0 e que tenha espaço para melhorar, está bem? Pronto, eu acho que, não sei se falhou responder a alguma questão que aqui foi feita, mas a questão de burocratização, desburocratização, sim, acredito que sim, eucaliptização, não, quem dita essas coisas acaba por ser o mercado, é verdade, e sobre a mobilização de solos, que foi também aqui um assunto muito falado. É normal que sobre a floresta recaia muito sobre isto, a problemática da mobilização de solos, porque em termos agrícolas nós não vamos fazer como antigamente. Hoje em dia já não é viável economicamente uma agricultura em socalcos, trabalhados à mão. Portanto, trabalhamos nas planícies, onde é mais favorável, onde é mais rentável fazer agricultura. Em meio florestal vamos aproveitar os espaços que não se querem incultos. Embora os incultos também sejam importantes, porque temos caçadores e temos também uma riqueza inerente à caça, e portanto é preciso manter alguns incultos, é preciso ter áreas geridas, sejam elas incultas ou florestais. Mas em relação à mobilização de solos, parece-me que mais uma vez temos sempre recorrido a um mecanismo do tal código florestal ou de outro, uma consolidação pelo menos daquilo que são umas boas práticas e aquilo que deve ser o bom senso Na nossa atividade, seja qual ela for, a agricultura ou a floresta. Está bem? Obrigado.
Muito obrigado. Queria agradecer às três confederações a vossa presença aqui hoje neste conjunto de audições. Volto novamente a reiterar a vontade da Comissão em receber todos os contributos que nos queiram fazer chegar. Da parte da CAP já recebemos um conjunto de contributos hoje. Finalmente, se nos quiserem fazer chegar alguma informação mais, ela será seguramente bem-vinda. Deixo ainda uma última informação para as três confederações, que tem a ver com o facto de ainda ontem, aqui em comissão, termos aprovado o relatório que diz respeito à, basicamente, lei dos solos, que será discutida amanhã na generalidade no plenário da Assembleia da República, onde ficou o compromisso de, no curto espaço de tempo, nós podemos requerer também a audição das confederações sobre esta temática. Será esta Comissão e a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local a assumir a elaboração do diploma e, portanto, deixar-vos pelo menos esta nota de que houve vontade unânime da Comissão em brevemente vos ter por cá novamente para ouvir sobre esta matéria. Senhores Deputados, queria só deixar uma nota relativamente à nossa agenda da próxima semana. Marcarei reunião para a quarta-feira, 4 de dezembro, para a nossa reunião ordinária normal, e a possibilidade de aqui incluir uma ou duas audiências, uma vez que temos algumas audiências atrasadas, algumas delas também com urgência. Senhores Deputados, não sei se há alguma questão mais que queiram levantar, não havendo, de manhã, quarta-feira de manhã. Uma vez mais às confederações, muito obrigado pela vossa presença. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado também pela vossa presença. Estão encerrados os nossos trabalhos.